que ninguém pode, poderia produzir uma peça desse tipo.
Eu não me sinto em condições de produzir alguma coisa desse tipo, analisar com tanta minúcia, com tanto detalhe o processo. É uma característica do ministro Sherman, ele é um cirurgião que vai ao detalhe, né, de todas as minúcias. Mas apesar de tudo isso, apesar de considerar que, se, que toda análise é feita de forma extraordinária, eu vou ter a pretensão de discordar de Vossa Excelência quanto a uma preliminar. E a preliminar diz respeito à competência do Tribunal de Contas da União para analisar esse tipo de ação. Há uma divisão clássica do direito administrativo, que divide o ato administrativo dos atos da administração. E um dos atos da administração que são, compõe o Estado, compõe a atividade do Estado, mas não é ato administrativo, é o chamado ato político de governo, ato político ou de governo. Nós aqui no tribunal não analisamos esses tipos de atos. Esse é um tipo de... Todo ato no Estado de Direito estatal é controlável, não existe arbitrariedade, mas nem todos os controles emanam do Tribunal de Contas da União. No que diz respeito aos atos de governo, eu sou capaz de elencar uma dúzia de atos políticos que eu discordaria tremendamente. Vejam, a transposição das águas do Rio São Francisco, uma exposição do tribunal, mostrando que, como alternativa à transposição, havia a desalinização da água do mar. Disseram que São Francisco é 17% mais cara que a transposição das águas do Rio São Francisco. Se esses 17% são críveis, isso é uma pergunta que fica, a opção pela dessalinização da água do mar era clara. Eu teria feito isso se eu fosse dotado de legitimidade democrática. Se eu tivesse sido eleito pelo povo e pudesse estar na posição de decidir politicamente os rumos do governo brasileiro, os rumos do Estado brasileiro. Nem todos concordam com os programas Bolsa Família, nem todos concordam com os programas governamentais, mas aqui no tribunal tem que haver o respeito às decisões emanadas dos agentes políticos dotados de legitimidade democrática. Isso se respeita. Também adivinha que a Constituição estabelece algumas, ela define alguns atos como essencialmente políticos. Exemplo, constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil a concessão de asilo político. Constitui, é um direito individual do cidadão a não concessão de extradição do crime político do estrangeiro. É óbvio que não cabe ao tribunal considerar asilo político, analisar a concessão de asilo político, muito menos a extradição, que é a competência do Supremo Tribunal Federal. Todos esses atos têm repercussão financeira. Concedeu asilo político para X, para alguém, tem repercussão financeira. Todas as decisões políticas têm repercussão financeira. O tribunal tem competência para analisar as repercussões financeiras, não discutindo a essência política das decisões, porque isso é um primado do Estado democrático. É a Constituição que determina a concessão de anistia, determina a reserva legal para que seja promulgada uma lei regulamentadora da anistia, e essa lei cria essa comissão de anistia que, Vossa Excelência bem define as suas competências, que auxilia o Ministério da Justiça nesse ato. Esse ato é visceralmente político. Eu não teria a menor dúvida de, se eu estivesse nessa comissão, de assinar toda essa decisão de Vossa Excelência em cada caso concreto, entendo que a portaria por si só não dá status de perseguido político a quem quer que seja. Ela pode ter sido usada politicamente, os casos concretos é que devem. Você concorda com Vossa Excelência? Só que essa operação eu não posso fazer. Eu acho que Vossa Excelência sabe operar, pode operar, é o melhor cirurgião. Falo isso sem ter necessidade nenhuma, eu sou amigo de Vossa Excelência. Os elogios ficam para a hora do almoço, né? Mas é óbvio que Vossa Excelência tem um show aqui. Mas essa operação não é sua, eu acho que a operação não é nossa. E eu proponho a Vossa Excelência, então, uma mudança singela até. Retirar a palavra determinar para recomendar. Ou seja, tirar uma cogência, tirar uma obrigatoriedade da comissão, sem Vossa Excelência ter todo cuidado de determinar que haja contraditória para defesa em cada caso concreto, mas já há uma pré-definição. Já estamos lá, não vamos aceitar que a concessão da anistia política, da pensão, possa ser feita apenas pela aplicação da portaria. Eu concordo com a Excelência, mas a gente não pode ter isso. Essa é a minha opinião. Então, se nós recomendarmos, sem caráter, mais uma vez eu digo, o tribunal pode recomendar no plano da legitimidade, no plano da economicidade, e até eventualmente no plano político. Posso ser essa que me perguntasse o que deveria me fazer, talvez eu não fosse capaz de fazer essa análise de Vossa Excelência, talvez eu nem recomendaria nada, mas como o trabalho de Vossa Excelência é um espetacular, eu usaria aqui recomendar, nós poderíamos recomendar então ao ministro da Justiça, Comissão de Anistia, que levasse em consideração a tese de Vossa Excelência, mas é só ela que pode fazer. Eu entendo que esse é um caso extraordinário, muito elucidativo para a definição das competências do tribunal, mas se nós avançarmos nesse momento, nós estaremos adentrando um terreno minado, senhor. Vai chegar para nós, não haverá limites ao controle do PCU. Claro, alguém poderá ter que decidir que uma decisão do presidente da República para implementar determinada política pública é questionável sobre o âmbito do PCU, sobre seu viés político, que parece impossível uma perturbação extraordinária da definição de competências arquitetada no texto constitucional. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, proponho, se Vossa Excelência, veja que a força do trabalho de Vossa Excelência não depende da palavra determinar, ela é a força nacional, está no voto, né? Então, é a mudança do 9.1 para recomendar, né? Mas deixando bem claro que eu vou recomendar sugestão mesmo. E quanto aos outros aspectos, eu deixo para vocês fazer uma análise sobre a questão das cautelares, porque os efeitos concretos, que são necessários, que eu não sou capaz agora de verificar se é uma característica cogente dos itens 9.2, 9.3, 9.4, mas tudo que for determinado, eu diria, eu costumava me recomendar. Nada diria na minha sugestão.
A manifestação do ministro Zimbra foi uma preliminar de incompetência do tribunal para analisar esse tipo de processo. Em seguida, ele sugeriu ao relator que transformasse o item do acordo que ele propõe em determinar e recomendar. Então, eu queria que Vossa Excelência visitasse se é um preliminar de incompetência do tribunal, se ele votasse a preliminar, para depois avançar o restante. Então, eu queria que Vossa Excelência visitasse isso.
Eu tenho uma tese de que o tribunal, no plano da legalidade, ele pode atuar de forma coercitiva com a gente, porque eu acho que você tem um inciso nono, diz que verificada ilegalidade, o tribunal pode assinar prazo para determinar providências corretivas. Mas o tribunal atua no plano da legitimidade e economicidade. Aí é um tal controle suave, um controle feito por meio de recomendações, que é um controle eficientíssimo. É porque nós, latinos, não estamos acostumados a esse tipo de controle, que é um controle que se faz, cuja força está no substrato, na densidade que está mais realizada. Então, em relação ao plano político, eu acho que um respeito seria interessante, assim, ou seja, quando a decisão é tipicamente política, eu acho que nós poderíamos eventualmente até nem recomendar nada. Mas o que eu não quero deixar, e eu vou ser muito sincero, é deixar de aproveitar um trabalho que enxergo, que é fantástico. Se a comissão já existia, justificasse, motivasse os seus atos com 1% do detalhe que chegou ao ministro Chama, seria uma coisa extraordinária, né? Está tudo bem fora dos padrões, né? Então, é por isso que, tirando a expressão determinar, nós apenas ficaríamos na recomendação. A recomendação, eu penso assim, não obriga o órgão a adotar qualquer tipo de medida, né? É uma sugestão mesmo, né? É uma sugestão. Assim eu penso e assim o tribunal pensa, né? Houve uma evolução de jurisprudência nesse sentido. É isso. Se você me perguntasse, se eu fosse o relator, provavelmente teria parado na preliminar. Eu também não teria condições de produzir isso aqui, né? Outra alternativa seria remeter a peça do ministro. Chama como uma contribuição para o Ministério da Justiça e para a Comissão de Anistia, né? E que contribuição? Isso seria até, eventualmente, para que eles analisassem e extraíssem daí os pontos principais, uma vez que, né? Se pudesse ser mais coerente com respeito ao espaço político.
Eu insisto, senhor presidente, que a colocação de ministros ricos não é perfeitamente adequada ao caso, e eu acho que o tribunal devia deliberar primeiro sobre a preliminar da incompetência do tribunal para legislar sobre uma política de Estado, que é o caso da anistia, e em seguida decidiria sobre o encaminhamento comum do estudo valioso que o ministro Sherman fez para avaliação da comissão, apenas encaminhado.
Antes de passar a palavra para o Magreto, só por amor ao debate, que já foi um voto nesse processo, eu apenas gostaria de dizer que eu tenho um entendimento radicalmente contrário. Qualquer ato administrativo pode ser apreciado pelo tribunal. E o ato de este ato que ora se aprecia é apenas um ato administrativo com conteúdo político. Então não são setores que são idênteis à apreciação do tribunal. Por exemplo, a concessão de asilo mencionada por Vossa Excelência pode ser interpretada como um ato político, mas é um ato administrativo. E a concessão de asilo, se ela começa a ser concedida com fins humanitários e não para perseguidos políticos, tal qual enquadrada na legislação brasileira, e causa despesas para o Estado brasileiro, não tem condição, tem competência para dispor sobre a concessão de asilo, porque ela está sendo feita fora dos limites da competência do administrador. A concessão de asilo existe para determinada finalidade, está sendo utilizada para outra finalidade. No caso, a concessão dessas indenizações tem uma finalidade de reparar danos sofridos por perseguição política. Se essas indenizações estão sendo concedidas para quem não foi perseguido politicamente, o tribunal tem competência para analisar. É a opinião da presidência que não votará neste processo. Com a palavra, André, o doutor André Luiz.
Obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor procurador-geral. É difícil a palavra de trazer novas luzes da matéria depois de tantas considerações bastante pessoais. Eu, inicialmente, gostaria de dizer que me parece que eu vejo, na minha opinião, luz em todos os pontos. A posição do ministro Benjamin Zimmer é inconteste. O ato tribunal, na minha opinião, não tem como examinar, apreciar atos políticos. E aí, nesse ponto, eu me permito também concordar com o presidente, que me parece que nesse caso em específico, eu não vejo um ato de governo, um ato político. Por que não? É que na concessão do asilo político, ou até mesmo na extradição passiva, autorizada pelo Supremo, cabe ao presidente da República, ele é assim um agente político, deliberar se vai ou não conceder, por exemplo, a extradição passiva autorizada pelo Supremo. Nesse caso em particular, me parece que o ato é administrativo, tendo em vista a natureza. Me parece que até um dos locutores ali na tribuna fez referência até a paralela à comissão de contribuintes, ao conselho de contribuintes, ou seja, deixando claro que na verdade é um ato singular produzido por um órgão colegiado. Essa é a minha opinião. De qualquer maneira, eu vi ao longo de toda a palavra do Guilherme uma preocupação que eu conheço bem de procurar resolver a situação ou examinar a situação da melhor maneira. Então eu me permito fazer uma consideração bem rápida sobre o mérito, tendo em vista que eu fiquei 19 anos no Exército, então eu conheço um pouquinho do que aconteceu, do que acontece nas Forças Armadas. Isso, Sherman, a minha proposta seria no sentido de Vossa Excelência, se entender cabido, lógico, no mérito desse processo, arquivá-lo porque ele está de acordo com a perfeita regra jurídica. Eu vou tentar demonstrar por quê. Eu não acredito que nós venhamos a encontrar em 2008, 2009, seja lá o ano que for, nenhum recibo de nenhuma autoridade militar dizendo pratiquei um ato ilícito assim, tá? A única maneira que nós encontraremos de apreciar essa matéria vai ser pelos meios de prova, e um dos meios de prova é a presunção. No caso aí, a presunção ômnibus. Ou seja, diante da impossibilidade de detectar que um determinado ato foi praticado daquela maneira, um outro ato pode vir a confirmar aquela essência. Então, ministro, eu gostaria, como Vossa Excelência iniciou dizendo, que tem dúvida sobre a existência ou não no mérito, não é questão preliminar, no mérito, se houve a perseguição política, após 19 anos nas suas armadas e como oficial do Exército, eu não tenho dúvidas que houve. E vou tentar explanar um pouquinho mostrando a presunção. Primeiro, me parece que essa portaria é de outubro de 67. Desculpa, 64, desculpe. O golpe foi 31 de março. Bom, há de se esperar que logo após o golpe, a tendência é aumentar o efetivo militar e não reduzir o efetivo militar. Por quê? Porque você precisa controlar a sociedade. Então, me parece que alguns meses após o golpe, um ato administrativo, aí sim um ato político, baixar uma portaria afastando os cabos soldados quando você mais precisa deles, na minha opinião, no mérito surge a primeira presunção. E nesse sentido, eu levaria uma primeira consideração do Michel para ele ser interditado e mudar de posicionamento. Uma outra questão que eu lembro é que a discussão que foi travada a respeito da quantitativa de balas não é esse em absoluto o procedimento adotado pelas Forças Armadas. Por quê? Quando se tem um excedente de efetivo nas Forças Armadas, dentro da cadeia de comando, saem os normativos definindo um novo efetivo e cada unidade, no caso concreto, não prorroga o contrato do cabo soldado. Nesse caso, houve sim um ato político baixado pelo governo militar, e sem aqui nenhum juízo de valor, porque, na minha opinião, também o momento era outro. Nós aqui em 2008 estamos examinando o que aconteceu em 64 e é outro contexto. Bom, quando deixou-se de fazer a opção por cada unidade de per si escolher a saída do carro XYZ para atender a nova realidade do efetivo das Forças Armadas, que estranhamente pretende reduzir o efetivo no momento em que ele precisa aumentar, já surge o segundo elemento, de fato, dando a presunção de que houve sim um ato político naquele momento de perseguição e que aí a comissão de destino parece correta. Um terceiro elemento também que me parece de convicção, que traz uma presunção sobre a existência sim da perseguição política, e nesse ponto a comissão de destino estaria bastante adequada, é que esse fato me causou bastante estranheza, o fato da portaria dizer que o universo X de cargos poderá continuar caso aprovado na escola especialista. Eu fiz alguns exames militares, o Exército faz concurso público já há muito tempo, mas nós sabemos que dentro do concurso público do Exército tem um certo grau de subjetividade, quando, por exemplo, o exame funcional da parte física, da parte intelectual. Então, na minha opinião, a terceira presunção surge pelo mascaramento dessa portaria contra ele, com essa ideia de que não, vocês podem continuar, basta passar na escola especialista. Porque a gente sabe que não é bem assim. Imagine, por hipótese, que eu mesmo apontaria hoje, dizendo que os ministros podem continuar, basta passar no concurso de ministros. Aí monta uma banca do concurso de ministros que impossibilita o entrar dos dois. Então, essa me parece a terceira presunção de mérito que atinge a questão. Em relação a preliminar, me parece assim bastante complicado o tribunal examinar que ele não tem competência, embora eu concorde plenamente com o ministro Benjamin Zimmer. Em atos políticos, o tribunal não tem o que examinar porque ele foge ao controle. Mas nesse caso, acho que o presidente ele trouxe muito bem a questão, no sentido que esse ato acho que ele é eminentemente administrativo, tendo em vista que, diferente da extradição em que o Supremo poderia concluir, consegue a extradição e o presidente não consegue, porque o ato é político, nesse caso da comissão de anistia é um pouco diferente. Essas são algumas considerações, senhor presidente. Eu gostaria apenas de finalizar, talvez também tentando trazer mais luz ao ministro Sherman, para que ele pudesse mudar o seu posicionamento numérico. Porque ele iniciou dizendo que não tinha formado a sua convicção nesse sentido, e eu estou tentando nesse momento mostrar esse sentido, porque eu vivi 19 anos no exército. Tem uma outra questão que me parece bastante razoável. É que essa questão da comissão de anistia ter decidido de uma maneira que o judiciário não tem apreciado, é que nós sabemos que o judiciário vai sempre se pautar pelo o que não está nos autos, não está no mundo. O princípio da verdade formal, ele não vai se preocupar com o que aconteceu de fato naquele momento. Mas o tribunal tem um processo de caráter eminentemente da busca da verdade material, e ele pode sim examinar. Nesse ponto, eu tenho discordado dos advogados que falaram que, primeiro, não é competência do tribunal, eu acho que é sim, porque é o ato administrativo. Segundo, ele levantou a questão da preliminar a respeito de texto citado que o Supremo e outros órgãos não se manifestaram, mas há uma situação diferente, lá é a verdade formal, aqui nós estamos na busca da verdade material. Na minha opinião, peço licença para manifestar, e eu acho que no mérito o processo da comissão de anistia foi perfeito, foi correto. Eu trouxe alguns três elementos aí, na minha opinião, de presunção, que podem sim demonstrar a perseguição política, na certeza de que jamais encontraremos um recibo de uma autoridade dizendo eu persegui politicamente algum deputado. E só que uma última questão, senhor presidente, que eu gostaria de levantar, que foi a preliminar suscitada por um advogado, e que ele disse que o tempo era exigido 2 minutos para proferir a sustentação oral, e eu concordo com ele. Mas nesse sentido, senhor presidente, eu fiquei preocupado com o nosso regimento. Estava conversando com o ministro Requeri aqui ao lado. O artigo 68 do regimento prevê a sistemática de sustentação oral, e de uma maneira muito ágil, os advogados aproveitaram muito bem desse tempo. E me causou uma certa apreensão a possibilidade da renúncia de tempos para sustentação oral sem um ato escrito. Vou dizer por quê. A sustentação oral não foi feita em 20 minutos, foi feita em 24 minutos, que Vossa Excelência, obviamente, muito bem, pegou os 12, dividiu 20 por 12, deu um tempo quebrado, arredondou para 2 e deu 24 minutos. Não, é verdade, é verdade. A minha preocupação, senhor presidente, é o dia que nós aparecemos aqui com 50 elementos, 50 interessados na sustentação oral, e dividimos 20 por 50, vai dar um tempo, cada um vai ter um minuto, nós temos 50 minutos de sustentação oral. E aí, desses 50, 49 renunciam à sustentação oral, passa o tempo para um, e a pessoa que só teria tempo de 10, 20 minutos vai falar 50. Então, uma outra questão que eu gostaria de levantar é uma questão de ordem, para que o tribunal firmasse o entendimento que toda vez que houver renúncia de sustentação oral, ela tem que ser formalizada por escrito à presidência, e que aquele tempo não reverterá em benefício de X, Y, Z, e sim em benefício de todos. Então, essas são as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Se proceda, então, ao julgamento sobre a questão. Vossa Excelência quer falar da preliminar.
Bom, senhor presidente, senhor ministro, procurador-geral, queria agradecer ao ministro Benjamin Zimmer pelas colocações que fez. Não é à toa que o público brasileiro, de fato, já o distingue como um grande jurista, um grande administrativista. E quando concordei, concordei sinceramente, porque eu também penso assim, ministro. Mas, nesse ponto, especificamente, eu discordar de Vossa Excelência. Eu também entendo que o ato é administrativo. Eu acredito que o ato político já foi adotado com a edição da lei, com o estabelecimento dos procedimentos para que se fizesse a concessão. Então, nesse aspecto, com relação a ser ato administrativo ou não, então eu prefiro manter a minha posição de que é ato administrativo, e de manter minha posição, então, de não ter como determinação. Mas, de qualquer forma, essa proposta vai ser considerada, porque fundamento, muito bem, é a sua posição. Com relação ao ministro André, as colocações que fez, eu queria dizer o seguinte. Eu não disse no início que eu não formei minha convicção com relação ao meio. Eu disse que não ia daqui adentrar no mérito dos casos concretos de cada uma das concessões. E deixaria isso para que isso fosse feito no processo de revisão no âmbito da comissão de anistia, que é a minha proposta. Então, assim, só para deixar claro o que eu quis dizer, e talvez não tenha dito, ou não tinha bem dito, né? Agora, eu não concordo, sim, com algumas colocações que Vossa Excelência coloca, apesar de entender que são inteligentes, como tudo que Vossa Excelência se manifesta, sempre com muito raciocínio, com muita vivacidade. Mas, por exemplo, limitado em 8 anos o tempo de escravos não significa necessariamente reduzir efetivo militar. Significa que haveriam novas vagas para cabo que seriam supridas por soldados. Então, pode-se aumentar bem muito, se quiser, o efetivo militar, mesmo com essa regra, sem nenhum problema. Com relação à questão do excedente de efetivos, ter se alterado o critério, agora não é cada unidade que recebe as colocações de excedente de efetivo tem que tomar as providências, e outro critério, um critério geral, que 8 anos é o limite. Aplica-se primeiro esse critério geral. Se efetivamente ainda houver excedente, vai-se para outro critério que esse Vossa Excelência mencionou, talvez, de se colocar para as unidades. Mas essa mudança de critério, assim, eu entendo que não vincula, ou seja, a mudança de critério, uma consequência dele não é considerar, então, que essa portaria seja um ato de exceção. Eu entendo que não é possível, assim, não entendo como Vossa Excelência entende, apesar da inteligência dos vossos alunos. Com relação a que os atos de exceção não passam recibo, de certo modo é verdade, mas sempre há meios, sempre há outros meios de se provar a perseguição política. Alguém, para ter sido perseguido político, ele tem que ter cometido atos que tenham sido. Ele tem que ter cometido, não, para cometer uma palavra inadequada nesse momento, ele tem que ter realizado, praticado atos que estavam em desacordo com as orientações das Forças Armadas na época. Então, se ele participou de reuniões que não deveria, que não deveria, segundo as normas das forças naquela época, então ele tem que comprovar, por exemplo, que participou dessas reuniões, provas testemunhais, sempre há meios dele demonstrar, né? Pode ser até que essas coisas tenham sido anotadas nos registros funcionais dele, pode ser, não sei, mas, claro, vai depender de prova no caso concreto. Por isso que a recomendação que faço é que é no sentido de admissibilidade ampla de provas, para que a pessoa tenha meios, inclusive testemunhais, de mostrar que realmente havia, se eu estou concluindo, Vossa Excelência, se eu fosse uma palavra. Então que a pessoa tenha outros meios de demonstrar então a perseguição política, e aí sim alcançar então essa condição de anistiado. Então eu também mantenho a minha posição com relação a isso, e não apoio a sugestão dele pelo doutor André Luiz também.
A presidência informa ao plenário que nós temos ainda hoje 70 processos para julgamento. Portanto, passo à deliberação da preliminar. Como vota o Marcos Pequim, que é o doutor Marcos do Querido?
Senhoras e senhores, sou procurador-geral, louvando muitíssimo o trabalho do ministro Cristiano e os debates aqui realizados, mas com relação ao preliminar, eu vou votar pela competência do TCU para analisar o caso.
Doutor Cristiano, está bem? Ministro Raimundo Carreiro.
Senhor presidente, eu vou votar pela incompetência do tribunal para analisar atos de anistia política e pelo encaminhamento do excelente trabalho que o ministro Sherman fez ao Ministério, ao Ministério da Justiça para se entregar a comissão de anistia.
Ministro Grais.
Senhor presidente, a mesma sorte que já aconteceu nas manifestações que me antecederam, eu não posso deixar de louvar esse extraordinário trabalho com o qual hoje nos brindou o ministro Gerla. Eu verifico que esse trabalho de fato tem que ser bem aproveitado, não apenas aqui na nossa casa, na nossa corte, mas também a nível do Poder Executivo desse país e, quem sabe, até levar ao conhecimento do Congresso Nacional, diante da amplitude e, eu diria, da competência do trabalho apresentado pelo ministro Gerla. Peço também, senhor presidente, que nos casos aqui discutidos quanto à competência do tribunal em diversos aspectos, em diversas matérias, sempre ainda existem muitas dúvidas para que uma melhor decisão possa ser acatada. Mas em se tratando de caso concreto em que, de fato, os temas relacionados à anistia são sempre motivo de decisões políticas, no caso concreto, sabendo que atrás disso tem uma determinação administrativa, um ato administrativo, apesar disso, nesse caso eu vou acompanhar as considerações e a proposta encabeçada pelo ministro Zinho e pelo ministro Carreira.
Senhor presidente, ouvi atentamente toda a discussão, uma matéria que foi mais complexa, e aí faz a discussão do ato político e do ato administrativo. O ato político, as competências próprias da Comissão de Anistia para assim proceder. O ato administrativo merece o exame dessa por que conta e esse do impedimento, até para o exame, se realmente ela obedece os critérios da lei que disciplina a matéria. Então, preliminarmente, já que estou votando, acompanho o relator e entendo que na parte do mérito, a colocação feita pelo ministro Adelino de Carvalho, pelo arquivamento e as razões que expôs, é como realmente eu me posiciono. Senhor presidente, acompanho o ministro Gemizinho.
Gravado, né? depois eu vou passar para o senhor.
Você fala com tudo?
Tudo.
Você me escreve todas as palavras, por favor?
Perfeito.
Tá bom. Está na câmera à disposição. Está na câmera à disposição. Obrigado, viu, pela
eu vou fazer.
Valeu, pessoal. Vou parabéns a você. Parabéns para você.
Eu vou passar a gravação e vou passar transcrito.
Da mesma forma, vou botar isso no meu canal.
Depois eu passo lá e falo com o senhor.
A gente foi o dia que nós vencemos os burocratas.
Obrigado. Não, não, ainda não. Mas ainda vai passar pela mão dele, né?
Ah, sim.
Nós vamos sentar e conversar com ele. Eu te chamo aí para nós irmãos. Tá?
Eu quatro
a três. Não, só vai mandar.
É, o outro votou para o arquivamento e recomendações da Comissão de Justiça. Ela vai receber como recomendações e vão ver. Exatamente.
Outras palavras, não. Vamos ainda obedecer a decisão dele. Eu vou passar, está gravado, eu vou passar a transcrição para ele. Eu vou falar com o André, porque o André também se sente na terra.
Agora é o que vai ser, acaba com ele.
Deixa eu falar com o André. Amanhã eu já perdi sua fotografia.
Tá ruim.
Péssimo, péssimo.
Tão jovem, né?
Oh.
Já ligou lá.
Parabéns, viu? Parabéns. Fala, Delta.
Graças
a Deus. Parabéns para você. Parabéns para você também.
Não, pode ficar tranquilo. Agora ainda tem outra agora aí.
Cadê o Guimarães aí? Claro. Cadê o Guimarães? Ah, tá. Parabéns aí, hã?
Está
vazio. Está vazio. Tá.
Vai, e vai, fica a critério.
Como é que vai para aquela história?
Como é? Mas é isso aí que é o problema, não é?
Quando uma vítima...
Mas é isso aí que é você vai, é que vai. A mesma coisa, não, a justiça resolve. E aí começa. Eu fui bem claro com meus clientes. Não é essa a posição.
Vamos pra lá.